Estamos de volta com o Música é Lei, um programa de rádio da Rádio Assembleia, com apoio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, do deputado Max Russi, do primeiro secretário, deputado Dr. João, do secretário de Comunicação, que é o coronel Henrique Santos, da superintendente de rádio, sou eu, Tatiana Medeiros, gerente de rádio Eduardo Ferreira, produção de Itimara Figueiredo, minha amiga, e operação de áudio é o Caio Alves, o nosso Caio Rosa. Hoje recebemos a autora do livro Liderança Sem Fronteiras, Sônia Regina Guimarães. Olá, Sônia, novamente.
Olá.
Sônia, você estava falando para a gente sobre a inteligência artificial, né? Sobre o seu livro, que traz aí uma abordagem muito significativa, né? Para gestores, para equipes também, né? E eu gostaria que você falasse para a gente como você ouviu aqui, empresas aqui do Brasil. Foram empresas privadas?
Nós fizemos um mix. Nós pegamos desde chão de fábrica, desde indústria, até grandes multinacionais, grandes conglomerados. Porque a ideia não era fazer uma coisa, né, padrão. A ideia era ver todos os níveis e todas as áreas.
Quais os maiores problemas na gestão?
Porque a liderança é uma só. Independente da área de atuação, independente... Isso ficou muito claro na pesquisa, mais ainda.
É, que bacana. Então, independe do tipo, do tamanho...
Independe.
Se é fábrica, se é uma empresa pequena, os problemas são geralmente os mesmos.
Para você ter uma ideia, nós fomos para uma indústria, sim, de pegar os funcionários com aquelas roupas todas fechadas, uhum, e chega lá de bota e tal, né? Tirou da fábrica mesmo ali, vamos aqui para uma salinha do RH, até grandes multinacionais com salas extremamente sofisticadas, pessoas muito bem vestidas. Então, isso mostra que liderar é em qualquer situação.
Isso que eu quero te perguntar, quais foram os principais aprendizados que surgiram desse olhar mais amplo, multicultural?
Realmente foi essa questão de que liderar é gostar de gente. Uhum. É o principal. Porque quando eu gosto de gente, eu respeito, eu dou atenção, eu crio outras possibilidades, eu consigo olhar não apenas a produção. Porque o que uma empresa precisa? Vamos ser sinceros, a empresa precisa gerar lucros. Ela não é uma empresa filantrópica, ela tem que gerar lucros. Agora, o que nós temos que olhar é a que preço estamos gerando esse lucro. E mostrar, e ficou muito claro na pesquisa, que esse lucro pode vir muito alto com pessoas se sentindo bem. Isso foi o que ficou mais evidente para nós.
É porque você detectou também que existe aí o adoecimento, né, de funcionários, servidores.
Sim, foram várias situações assim que a gente se espantava de ver. Por exemplo, o funcionário que foi chamado a atenção, saiu correndo da empresa, sem ter rumo, foi encontrado por uma pessoa...
Nossa.
Sabe, lá longe, em outro lugar. Sabe umas histórias assim? Outro que foi direto para o hospital, ficou 30 dias internado.
Meu Deus.
Então, isso assim, eu estou falando um pouquinho para vocês.
Uhum.
Né? Então, do que pode causar.
Acontecer.
Porque nós não... Acaba que a gente, no ambiente profissional, fala assim, fulano está com atestado médico. Né?
Mas você vê de forma diferente esse funcionário, né?
Não, na verdade, assim, Itimar, você pode até olhar assim, atestado médico. Vai ver que ele está com dengue, vai ver que ele está não sei o quê. As pessoas ainda têm o preconceito de falar sobre as doenças emocionais, mentais.
Sim.
O que não pode ter, né? A gente, inclusive, coloca para as lideranças, olha, conversem sobre isso. Identifique isso. Hoje, nós sugerimos, inclusive, para líderes que se aprofundem em conhecimentos sobre doenças mentais. Por exemplo, como identificar se uma pessoa está começando a ter crise de ansiedade ou síndrome do pânico. Como lidar com isso naquele momento que acontece? Pode acontecer numa reunião.
Sim.
As pessoas ali sentadas e alguém começar a ter uma crise, que ela vem de várias formas, né? A pessoa, por exemplo, que não para de movimentar a perna, em excesso e ela nunca fez isso antes. De repente, ela começa a falar algumas coisas diferentes, né? E quando vem o surto, que hoje é muito comum nas empresas, não quero assustar vocês.
Não,
mas o que é, eu diria assim, o que é um surto dentro de uma empresa, né? Quando a pessoa surta? Trabalhando demais. Trabalhando demais, cobrança demais, pressão demais. Tem uma hora que ela não dá conta. E aí, é como se eu brinco assim de uma... Não sou médica, não sou psicóloga, mas eu falo que quando o surto vem, ele acessa uma área do nosso cérebro, que é aquela áreazinha dos segredos, né? Então, eu não gosto de fulano, mas eu nunca falei para ele tal coisa. Mas na hora que o surto vem, eu falo tudo e um pouco mais. Né? Então aí eu vou chegar pro meu chefe, eu vou falar assim, eu não quero mais ficar aqui, porque você é péssimo, não sei o quê. Mas a pessoa está surtando, né? E isso...
Acontece.
Acontece.
Muito.
Acontece, mais do que a gente pode imaginar.
Sônia, você é cuiabana, né? Formada em letras. Conta um pouquinho mais da sua trajetória pra gente. Como que você chegou até aqui, todo esse conhecimento nessa área?
Eu sou cuiabana... Amo minha cidade, amo minha terra, minha família é daqui. Eu fiz o curso de letras até hoje, eu não entendi por quê, porque eu nunca dei aula de língua portuguesa. E fui me especializando em cursos, eu sempre fui muito curiosa, né? Eu tive uma época que por ano eu tinha uma meta de fazer 14 cursos por ano. E, então, eu ficava buscando o que tem de tendência, o que tem de novidade. E aí, eu comecei a buscar cursos fora do país. Então, eu fiz uma formação de planejamento estratégico nos Estados Unidos. Fui estudar empreendedorismo na China. E fiz um mestrado em administração, com foco em business. Não um mestrado acadêmico, fiz um mestrado profissional. Que foi muito bacana também, agregou bastante. E sempre... buscando saber o que está acontecendo no mundo. Essa curiosidade, ela é constante no meu cérebro, né? Tanto é que na Elevare, a nossa equipe, eu sou a mais experientezinha. Não é que tem mais idade.
Uma equipe jovem.
Extremamente jovem, porque essa equipe, nós nos comunicamos muito bem, é uma equipe que tem ideias, que sabe, que tem uma energia bacana, e eu me alimento dessa energia. Uhum. Né? Até eu brinco, eu falo, eu tenho 57 anos, minha sócia tem 27 e eu me sinto com 17.
Ai, que
tá bom para vocês?
Inclusive, vocês falam sobre transição profissional, né?
Isso, a transição de carreira, né? Uhum. Porque com o passar do tempo você vai tendo outras necessidades, os nossos valores mudam. Uma coisa é você estar com 18 anos de idade e você tem um tipo de necessidade.
Uhum.
Quando você está com 38, aquilo que era importante no passado já não é mais agora e você quer renovar tudo isso. E essa renovação é que é a nossa vida. É isso, que nos dá.
Você tem recebido muitas pessoas querendo trocar de profissão?
Muitíssimas, muitíssimas. Principalmente 40 mais. Mas é assim, é 40 mais, 50 mais, 60 mais, 70 mais.
Olha só, que interessante. E qual a primeira dica que você dá para essas mulheres? Ou homens, né? Pessoas?
Sim, assim. são profissionais que chegam e falam assim, olha, não estou feliz. Eu não sei o que fazer, eu não sei por onde começar, mas eu não estou bem, eu acho que eu vou morrer se eu continuar nesse local que eu estou. Essa fala, ela é muito recorrente, né? E aí eu começo a perguntar para a pessoa, ok, o que que você faz que você gosta? Que você faz bem feito, que você faria até de graça? Aí as pessoas começam a falar do que realmente elas gostam. E nessa trajetória, eu já tive vários clientes, por exemplo, dentista, que com consultório lotado, agenda lotada, que se transformou em arquiteto.
Olha só que diferente.
Já tive um caso de um executivo que se transformou em chefe de cozinha.
Olha.
Então, e essa mudança, uma coisa que é importante as pessoas colocarem, né? Porque mudar não é fácil. Então, você pensa, por exemplo, eu preciso mudar, mas eu ganho bem, eu sou bem sucedido na minha carreira, a sociedade me cobra, né? Que eu continue, uhum. mesmo que isso custe a minha paz, uhum. a minha família cobra. Então, é uma cobrança muito grande. E essa cobrança toda é que trava a pessoa, né? Algumas, inclusive, paralisam. Então, quando elas me procuram, elas já estão num estágio, assim, de total desespero, né? Eu preciso mudar. E aí nós começamos todo um processo do passo a passo. A Tati perguntou sobre quais são as orientações. Uhum. Existem 4 passos que eu entendo que são fundamentais, Tati. Primeiro, autoconhecimento. O que eu sei fazer bem feito, o que eu gosto de fazer, o que realmente... Depois disso, né, e aí você começar a olhar, né, quando eu falei sobre a questão dos boletos chegando, mudar de carreira não significa que se eu tenho um alto salário, eu vou para uma nova carreira ganhando super menos. Não, a mentoria de mudança, de transição de carreira é exatamente para fazer isso, continuando ou aumentando a sua remuneração. Isso é o principal, por isso da estratégia, né? Então, aí você vê essa autoavaliação, você verificar também a experimentação. Então, eu não preciso largar tudo e já mudar de carreira. Eu posso começar a experimentar, eu posso começar a fazer um trabalho voluntário, eu posso fazer um projeto pequeno nas horas de folga, até você começar a ficar mais seguro e até chegar um momento que você fala assim, pronto. Eu consigo, né? Vai. E nesse meio tempo nós usamos as estratégias, que seria olhar para o mercado, olhar para esse cenário e verificar como fazer, de que forma fazer, inclusive que remuneração você quer ter. Ah, ok, vamos definir uma estratégia para essa remuneração. Então, tudo isso é analisado de forma muito criteriosa, no ritmo da pessoa. Né?
E para os ouvintes que estão agora atentamente ouvindo você, como conseguir essa mentoria?
Entra no nosso site, no Elevare, Elevare IC, e lá você entra na nossa bio e você pode entrar em contato conosco, na verdade com a Andressa, que vai passar todas as informações para vocês.
Certo.
Certo. Agora, para a gente descontrair um pouquinho, qual o seu hobby quando você não está trabalhando? Conta pra gente.
Um monte.
Que delícia.
Eu tenho um mais recente, que é o bang aéreo. Já ouviram falar?
Não. Bang aéreo. Explica pra gente o que é isso.
Inclusive, tem 3 semanas que eu não vou, porque eu quebrei o dedo do pé.
Meu Deus.
Mas, enfim, o bang aéreo é uma aula de dança que você coloca uma cadeirinha.
Ah, sim.
Né? Como se fosse uma cadeirinha de para você descer de paraquedas, né? Uhum. E aí você tem uma corda elástica pendurada no teto. Então você faz os movimentos, né? E só que aí você joga o corpo. Você joga o corpo e o elástico te
deve
segura.
Ser uma delícia, né?
Né?
Deve ser emocionante, né?
Super, super. Primeiro dia que eu fui, foi muito legal porque você passa por uma... Eles fazem, né, alguns testes, aí ela falou assim, quantos anos você tem? Eu falei, 57. Ela falou, você tem algum problema de saúde? Aí eu falei assim, depende. Ela falou, você tem artrose? Eu falei, nos dois joelhos. Aí ela falou, você tem labirintite? Crônica. Aí ela falou assim pra mim, então você não pode fazer. Eu falei, faz o seguinte, deixa eu fazer uma aula, depois eu te falo se eu posso fazer ou não. Aí eu saí de lá, assim, encantada, molhada, porque o negócio é punk, mas assim, molhada, feliz a vida. E aí eu falei assim, essa aula é para quem tem artrose, porque o elástico, ele amortiza a queda, né? Uhum. E para quem tem labirintite, sim, porque tem... se você gira, é só colocar a mão no chão que você para.
Que para.
Né? E aí ela perguntou também outra coisa. Por que que você quer fazer esse esporte? Eu falei, eu quero desestressar. Eu quero gritar, porque assim, você grita, sabe? Assim, você imagina. Jogar o corpo, né? Eu, nas primeiras aulas, a segunda, a terceira também, eu jogava o corpo e gritava junto, né? Então é um desestresse.
Que delícia.
Tem alguma viagem inesquecível para contar pra gente?
Ai, tem tantas. É, mas foi a primeira vez que eu fui a Paris. Fiquei encantada, eu achava que eu já conhecia, assim, já... Não ia ter, né? Já tinha visto tudo, mas ver pessoalmente foi único. E você falou uma, mas eu tenho uma outra, que foi aqui no Brasil, para um mosteiro zen budista, lá no Espírito Santo. Aquilo foi muito marcante, um divisor de águas na minha vida também.
Olha só, o nosso Brasil, né? Cheio de coisas boas.
Inclusive, uma coisa que era interessante, esse mosteiro que tem aqui no Brasil... Eu conheço mosteiros na China e esse nosso é muito mais bonito.
Olha!
É.
Aí fica a dica de viagem, né?
Uma super dica. E na cozinha, você se arrisca ou prefere deixar para os outros?
Adoro cozinhar.
Qual o prato preferido?
Ai, gente, eu adoro um filé acebolado.
Ai, que delícia.
Adoro,
também.
Mas também arroz, feijão e ovo. Amo.
Comidas simples, mas deliciosas, né?
Então, Sônia, conta pra gente qual música você escolheu para finalizar nossa entrevista.
Ah, eu escolhi a música Aleluia, e ela é muito especial. Primeiro porque a primeira vez que eu ouvi só a melodia, tocada por uma orquestra, e eu fiquei assim, falei, gente, que coisa fantástica. E eu fui pra internet para buscar quem era o autor dessa música, né? E aí eu fui descobrir que era um canadense, que ele levou 10 anos para poder estruturar essa música. E ela, muito pelo contrário do que é hoje, né, que ela fala sobre aleluias, hoje aqui no Brasil a gente tem ela traduzida já, né, muito mais, ela é totalmente cristã, mas ela não começou assim. E vários outros músicos de vários países começaram a mudar a versão até chegar com essa letra que nós temos hoje, que tem a tradução no Brasil. Então, ela, para mim, ela me traz muita paz, principalmente a questão da espiritualidade. E é uma melodia única, assim, ela é uma das músicas que eu mais ouço quando eu faço meditação.
Show de bola, então vamos ouvi-la.
Então é isso, pessoal. Mais um Música Lei ficando por aqui. Uma ótima semana a todos.
Agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo, nossos ouvintes assíduos da 89.5 Música Lei. Até semana que vem. Tchau, tchau. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior. Long lay the world in sin and error pining till he appeared and the soul fell down.